estamos assim prontos para lançar mais uma emissão da Clepsidra aqui nas ondas da Rádio Universidade de Coimbra. Hoje que são 11 de junho de 2010. Então, vamos a isso. O indicativo mais esperado do planeta, Clepsidra, dentro de escassos segundos no ar. Vamos a isso. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra.
Indicativo da Clepsidra em versão longa, nesta emissão referente, originalmente, ao dia 11 de junho de 2010. Aqui estamos, neste caso, um plural meio vaidoso, aqui estou eu para o início desta emissão, com pouca coisa para discutir no mundo e em Portugal. Não há nenhuma comissão que tenha apresentado a proposta de relatório final. Não há crise económica, nem em Portugal, nem em nenhum país da comunidade europeia. Tudo corre sobre rodas. E por isso, só me resta recordar que Portugal entrou na CEE há 25 anos, na União Europeia. Nessa altura ainda a GNR não ia para o Iraque, nem para o Afeganistão. Mas tocavam outro GNR assim.
Menos de
Como cantava também Zeca Afonso, estamos na Europa civilizada, já só cá faltava uma maison, já só cá faltava o Filipe Sousa, mas ele acaba de entrar. Ele que há 25... Olá, viva, estás bom? Ele que há 25 anos, enfim, ainda não estava na CE. Já estavas na CE há 25 anos.
Estava na CE.
Ok, pouco antes...
Há 25 anos ainda nunca traímos.
Já estavas na CE. Portanto, estamos perante um membro da Clepsidra que já nasceu na CE e que agora vive na União Europeia e que nem por isso gosta do Reininho, mas isso são outras conversas.
Gostas do Reininho? Gosto, e do Reininho. Gostava de perguntar se tu gostas de...
Carapaus, com muitos cabelos.
Estou um bocado complicado, tive um ataque de rinite há dois dias que ainda não me passou e... Sinceramente, parece que estou-me constantemente a apertar a garganta.
Antes um ataque de rinite do que de camarões.
Não, de rinite, podia ser bonito. Mas gostava de perguntar se tu estás satisfeito depois de ter entrado na comunidade europeia há tantos anos. Tu viveres hoje em dia numa união, de facto.
Opa, isto em união, de facto, já não. O casamento... Ah, não era disso, pronto.
União, de facto, já deu direito a umas trocas de guilhardetes entre Mário Soares e os atuais responsáveis europeus, que depois...
Exato.
O Durão Barroso já veio dizer que...
É engraçado que Mário Soares surpreende-nos sempre com aquela idadezita. O homem já fez 20 anos, há muitos anos.
Antes de entrarmos na CE.
E tem aquela capacidade de se manter na crista da onda... digamos assim, das televisões, das rádios, dos jornais. E não é tão corajoso a nível interno, pelo menos não tenho
também
visto isso. E
não lhe,
se calhar também não lhe convém. Mas esta, em relação à CEE, em relação aos dirigentes, em relação aos políticos, aquela de responder uma pergunta com outra pergunta, a culpa é sua, perguntei-lhe ao jornalista, é minha? Minha? Então Mário Soares nunca teve nada a ver com a comunidade europeia. Não, e além disso tem o senão, ele não foi eleito presidente do Parlamento Europeu, lembras-te? Há uns... quando ele foi eleito deputado europeu. Isto depois de, pela não sei quanta vez, dizer, bem, eu retirei-me da política depois de deixar a presidência da República. Ainda haveria de ser deputado europeu, ainda havia de ser candidato à presidência da República. E ainda haveria de continuar contra Manuel Alegre, o seu inimigo de estimação e antigo companheiro de luta.
E onde continuar.
E onde continuar.
Enquanto estiverem cá, parece que os dois velhos dos marretas estão lá em cima no camarote, sempre com aquele ar resingão, mas só um com o outro.
Uhum.
Não, por acaso é mentira. Não alegre, costuma ser resingão com tudo. Mas é engraçado ver as trocas de galhardetes entre aqueles dois que são sempre tão próximos. Ou sempre foram tão próximos.
Olha, eu acompanhei, andava na altura a brincar aos jornalistas e acompanhei a presidência aberta de Mário Soares aqui no Distrito de Coimbra no ano da graça de 1990. Já lá vão uns anitos. E qual era a personagem que estava em todos os berberetes, que era, fazia parte da comitiva, que fazia parte dos cortesãos de Mário Soares? Permanente.
Não imagino.
Não imagino.
Mas isso é uma pessoa bastante contente.
Barbas.
Era uma pessoa, uma pessoa contente.
Alegre.
É.
Alegre
bastante
mesmo.
Alegre.
Alegre.
E bons meses temos.
Pronto, eram bastante unidos, estiveram em várias lutas, ainda não transpareceu cá para fora, porque era capaz de dar mais um romance para vender lá para fora.
Se estivesse a ver com o desporto, já tinha dado um livro.
Já tinha dado, com certeza. E até dava para vender agora na África do Sul, por exemplo. Aquele país seguríssimo.
Aquele país seguríssimo e que me faz lembrar uma manifestação que houve há alguns anos numa ponte em que os camionistas se juntaram a buzinar.
Uma ponte em Lisboa, não é?
E conseguiam fazer menos barulho do que se faz num estádio.
Era o tempo em que só havia uma ponte ou já havia duas?
Havia duas.
Já havia duas.
Havia duas.
O Vasco da Gama já tinha saído das areias do Tejo.
Ou estava a ser feita.
É.
Agora não sei precisar. Mas
é por essa altura.
Recordo com um sorriso irónico que nessa altura fazer um buzinão era uma coisa que incomodava. Agora as pessoas andam com os vuvuzelas a torto e a direito. E o que mais me espanta é que aquilo, eles estão de princípio ao fim sempre a superar naquela treta, que aquilo é irritante, que dói.
É uma corneta incompleta.
Aí a gente pensava, aquilo se calhar de vez em quando eles estão... Não, o jogo todo. Como é que é possível?
Mas há formas inteligentes de mandar calar as vuvuzelas. Espalhar, por exemplo, que aquilo provoca o cieiro, o cancro do lábio.
Acho que eles não estão preocupados com isso. Eu acho que eles não estão preocupados com isso.
Provoca, sei lá, o rebentar dos lábios, mais coisas. E transmite a gripe A, porque, enfim, sabe-se lá onde é que a vuvuzela andou.
Nos postos da Galp. Nos postos da Galp. Essa também foi... também foi um episódio curioso, aquela paragem do autocarro da seleção a caminho do aeroporto.
Não estava ninguém.
Numa estação de serviço
qualquer.
Uma escolhida ao acaso. Completamente ao acaso.
Era
legal. Vou esperar aqui. Estou aflitinho para ir orinar. Paramos na próxima. Vamos andar mais um bocadinho, já estamos um bocado atrasados. Paramos na próxima.
E não tinha muito.
Quando apareceu,
por acaso,
acho que aquilo era do PSD, pelo menos era cor de laranja. Cor de tangerina. Cor de tangerina.
Com um G meio inclinado.
É, exatamente.
É um G que, lembras-te, há uns anos custou assim uns milhares, não sei se.
Custou sempre. Sempre que eles resolvem fazer umas modernices.
É, exatamente.
Agora, antigamente era aquele G com aquela pontinha arrebitada.
Estas empresas e este Estado que pouparam tanto ao longo destes anos mereciam, acho que agora, um prémio, até sei lá, uma isenção de impostos completa. Pá.
Porque para que se eles depois saem e recebem aquelas reformas, já dão para o resto da vida?
Eles saem com reformas gigantes? Não.
Não sei.
Ouvi dizer que há pessoas que saem, sei lá, com meia dúzia de tostões da Galp.
Sim. Não, não estou a falar do senhor da Galp, estou a falar de todos os que estão metidos nisto, até os senhores
pouco,
que lá os metem.
Ganham muito pouco, há pessoas que ganham menos de 100 mil euros por mês, lá.
E depois pergunto, e os barcos andam aqui a remo? Os barcos não andam a remo, se calhar têm direito a um desconto qualquer, tipo, aquele, isso aí, não sei se é verdade ou se é mentira, mas um boato que surgiu há uns tempos, que os militantes do PS teriam direito a um desconto.
É verdade.
Sei lá de quantos cêntimos, mas aquilo. Não há cartão nenhum, não há talão nenhum do continente que dê um desconto tão grande. Basta ser do PS e tem-se um desconto na Galp.
Mas os partidos têm que ser imaginativos.
Especialmente se forem do governo, têm uma liberdade criativa muito maior.
Imagina que eu sou o responsável pelo PSD, que é, então, se um sindicato. Se um comprador de uma empresa, de uma pequena superfície ou de uma média superfície, tem direito a desconto, uma pessoa que pertence a esta agremiação tão nobre...
Sim, que até fazem os jogos de futebol de
que é responsável pelo bem-estar.
E por manter vários miúdos fora da droga?
Porque, exato, porque há longos anos, há mais de 30, que contribuem para a boa governança do país. Em conjunto, não quero esquecer aqui também os seus fiéis companheiros do PSD, eu acho que estas pessoas devem já pagar o gás, óleo e a gasolina, acho que não, acho que deviam ser isentos completamente, deviam abastecer, pronto, abastecer, o povo pagava, não é? Porque senão tem que se lhes andar a dar em cartões de crédito, em benesses, naqueles ordenados por fora. Opa, abasteçam.
Eu acho que, por exemplo, uma coisa que está mal é que com a entrada agora dos carros elétricos, depois vai
surgir
aqui... Mas a
Galp vai passar a vender eletricidade em pó, não?
Não, a questão é que depois, pelo visto, o abastecimento será gratuito.
Como? Gratuito. Então onde é que o Estado vai buscar impostos?
Se há pontos por aí.
Quer dizer, quem ganha com isso, não sei.
Não sei. Mas... sinceramente não sei, porque eu estou apenas...
Estou contra os carros elétricos.
Eu sei que há...
Imagina
aqui...
o que é que o país perdia, pá, se não tivesse aquelas
quem
empresas...
Quem é que paga a fatura?
Exatamente.
Ah, agora vou pôr o meu carro ali a carregar.
E depois repara uma viagem daqui para Bruxelas, de carro.
Não, isso é de avião elétrico. Com paragem para carregar aqui e ali. Parece que é o elefante de Nenúfar em Nenúfar. Vai parando aqui e ali. Agora alguém trouxe um carregador de um 767.
Não, mas há outra solução, é levarem baterias suplentes,
não é? Que isso ocupa muito ocupa espaço, é pesado.
As baterias de telemóvel não dão.
Alguém tem um Nokia compatível com o Jumbo?
Ora bem, e 25 anos depois, cá estamos nós felizes e contentes. Estávamos há 25 anos longe de pensar que até metíamos esse magnífico Durão Barroso como chefe, ou talvez não, chefe da Comissão Europeia.
Eu posso dizer que eu há 25 anos estava preocupado em conseguir jogar futebol no recreio da escola primária com um pacote de leite achocolatado.
A tua escola
pisado.
Primária tinha mais de 21 alunos.
Nessa altura não havia essa preocupação. Nós tivemos uma turma da terceira classe que era chamada do Alibaba e os 40 ladrões, que o Alibaba era a professora e nós éramos 40 alunos. 40 numa turma.
Numa turma.
Numa turma.
E a professora sobreviveu?
Sobreviveu e adorava-nos. Aliás, nós éramos uma turma impecável.
E
poucas reguladas lá.
Chamávamos pelo nome?
Sim, sim, sim. Chamávamos, inclusive sabia o nosso nome. Éramos 40, mas sabia o nosso nome. Eram outros tempos. Nessa altura nós podíamos contar pelos dedos, podíamos fazer tracinhos, podíamos fazer o que quiséssemos. Agora usar calculadoras, não. E Magalhães, menos.
Pois, eram tempos reacionários.
Éramos uns loucos.
Eram tempos reacionários. Calculadoras, não. Mas estamos noutros tempos.
Não, inclusivamente, eu estou a brincar com esta questão de contar pelos dedos, mas inclusivamente
havia...
Se
calhar até eram obrigados a saber tabuada ainda, não, já não.
Nós recitávamos a tabuada.
Ah.
Nós fazíamos a oração. Fazíamos a oração. Era uma coisa que eu achei interessantíssima.
Ainda tinhas o Salazar na parede.
O Salazar não, mas tinha... Quem é que eu tinha?
Soares.
Não, acho que era o professor Aníbal.
Ah, era o Aníbal.
Eu acho que era o professor Aníbal.
Ah.
Não, eu sei que tinha lá. Que eu tinha lá na parede, era o JC.
Ah.
O JC estava lá na parede, lá na cruz. E fazíamos a oraçãozinha, no Santa
esse
Maria Mendeus.
Essa coisa.
É. Depois, era a tabuada. Todos a cantar a tabuadazinha. Mas lembro-me perfeitamente que, inclusivamente, quando nos pediam para irmos... Agora vês cá tu dizer a tabuada do 9. Era em pé e com os braços encostados ao corpo, que era para não andar ali a contar pelos dedos.
Portanto, era... Só podiam contar pelos dedos das mãos, não é?
Nem podíamos contar pelos dedos das mãos. É, ou sabes, ou então estás tramado. Agora fazer contas de cabeça.
Mas havia reguadas há 25 anos.
Havia. Na minha escola havia. Na minha escola ainda havia. Por isso é que as pessoas aprendiam um bocado mais rápido. Era um incentivo. Queres levar umas reguadas? Não. Então é bom que saibas.
E essa professora não está presa?
Hoje em dia era bem capaz de ir para o cilindro. hoje em dia era
não,
bem
mas nessa altura, há 25 anos, já estávamos em democracia, ainda havia uma professora. Reparas, já tínhamos 11 anos de democracia.
Mas aquilo era democrático. Se todos errassem, todos levavam, portanto era democrático.
Mas os vossos pais iam lá protestar
energicamente. Sabiam, e havia lá uma vara de pop cegueiro que também servia de vez em quando para mandar assim na cabeça de um que estava distraído.
O que o Portugal evoluiu com a entrada na CE, pelo menos estas barbaridades terminaram.
Resultava às mil maravilhas. Ninguém queria nada daquilo, toda a gente se portava.
Porque os teus colegas ainda recordam com saudade esses tempos em que levavam umas reguadas?
Mas aquilo era um colega pai três vezes por ano. Não. Aquilo era mais um fator intimidatório.
Ah, era o momento da régua, não é?
Era. Aquilo era. Tu não sabes, pumba, levas. A partir daí mais ninguém levava. Aquilo era para marcar o exemplo. Mas eram outros tempos.
Histórias dos inícios de entrada na comunidade
é verdade.
Europeia. Nessa altura éramos poucos, entrámos num clube de ricos. Eu ainda conheci o período anterior e conheci o período em que...
E gostavas mais?
Era um período mais interessante para comparar ironicamente com o teu da reguada. Porque, repara... Eu hoje vou daqui a Katmandu quase sem mostrar passaporte, sem nada. Pá. E é preciso ir à África, por exemplo, para recordar estes tempos das fronteiras.
Olha, eu lembro-me de ir à Espanha.
Saía daqui de comboio, no Sul Expresso, e chegávamos a Vilar Formoso, havia controle. Muito mais de lá para cá, quando era ao contrário. Controlo de bagagens, disto, daquilo, identidade, essas tretas todas. De carro fazias a mesma coisa, logicamente. Lá tinhas os postos, lá vias para a fila. E chegavas à Andaia, aí é que era engraçado. Aí nós estávamos no grupo dos africanos, dos marroquinos, etc, etc. Éramos vigiados até ao comunismo e se não tínhamos condições não avançávamos. Éramos enviados no comboio de volta para Portugal. Depois de entrar na comunidade, bem, lembro-me de uma vez andar à procura de carimbos de passaporte entre a Alemanha e a Holanda e os senhores achavam isso muito esquisito. Carimbos? Isso não existe.
Sério?
Ou só existia em casos extremos?
Eu lembro-me ainda muito miúdo de passar ali em Vila Formosa e ter de identificar na fronteira.
Uhum.
E agora faz-me impressão passar ali e estar lá aquele edifício.
Uhum. De vez em quando com carros de guarda e civil.
Assinalar a passagem de um lado para o outro. Uhum. Aquilo agora é
engraçado
simbólico.
Que os espanhóis não se desfizeram muito dos postos fronteiriços, que aliás podem ser, acho que foi no Europeu 2004 que voltou a ser reativada os postos fronteiriços. Mas agora, estas curiosidades na Europa só podes, por exemplo, encontrar em Andorra, se os franceses ou os espanhóis se lembrarem.
E não era só.
Eu, o ano passado, acho que foi o ano passado, fui a Andorra pelo lado francês e entretanto tínhamos esquecido de meter gás óleo em Andorra e voltei. Sim. Voltei para trás à procura de gasóleo. Pronto, e já estava quase na fronteira, virei e tal. Fui pôr gasóleo e quando voltei já não consegui encontrar os guardas, porque os guardas faziam horário até às 6 da tarde.
Que maravilha.
Depois disse iam embora.
É funcionários públicos.
Não deixa de dizer, eu acho que eles são funcionários do turismo para atrair as pessoas de ir a um país, neste caso a Andorra, país estrangeiro.
Eu por acaso estava a tentar recordar qual tinha sido o país onde tínhamos de mostrar a identificação. Eu sei que passei pela zona de Andorra, mas tinha ideia que na Suíça
é capaz.
Suíça tínhamos de fazer exatamente a mesma coisa.
Esses indivíduos pelo menos convenceram-me que eram tão chatos que eu já lá andei nas bordas e nunca entrei só para não os aturar.
Seja as acontece.
Isto é verdade. Não, parece que os suíços eram assim muito meticulosos.
É por isso é que eles são famosos pelos relógios que fazem.
Exatamente.
E pelos chocolates, que é engraçado.
Pelos chocolates.
Ser pontual e ser doce deve ser uma coisa fabulosa.
E não bate certo?
Não.
Eles são esquecidos.
Mas as mulheres gostam muito de chocolate e gostam muito de relógios, portanto...
As mulheres gostam de relógios?
Gostam.
Ah, mas como um objeto decorativo, não pela sua função...
Não, uma mulher pontual é o quê? É uma professora para aí.
Ora bem, e vamos falar de outras coisas mais sérias. Por exemplo, do Mundial da África do Sul.
Não sei se tu viste os dois jogos de hoje.
Não vi, mas sei que o México conseguiu empatar com a África do Sul.
Eu acho que foi mais ao contrário.
A África do Sul marcou o primeiro.
Mas por uma questão cronológica foi o México que conseguiu empatar. Mas acho que o México... ensinou ali um bocadinho a África do Sul a jogar a bola, mas a África do Sul também não está mal. A gente olha para aquela equipa da África do Sul e diz: sim senhor, gosto mais desta seleção do que das vuvuzelas. mas foi um bom jogo de futebol. Este jogo agora, o Uruguai com a França, estava a ser muito esquisito. Ninguém impressionava, aquilo era correr para um lado, correr para o outro, correr para um lado, correr para o outro.
Ouvi também nas várias reportagens que têm passado que os sul-africanos metem aqui uma grande esperança de mostrarem ao mundo outro país. Um país que não é só roubos, só assassinatos.
Portanto, eles vão fazer guias turísticos para onde?
E não sei. Quando terminar este Mundial de Futebol, se lhes vai ficar alguma coisa desse espírito, porque, enfim, a miséria e os problemas sociais continuam. E os Mundiais de Futebol são bons para acabar umas obras, como nós, os Mundiais, ou os Europeus, os Campeonatos de Futebol, são bons para acabar umas obras. Os habitantes da Covilhã agradeceram, por exemplo, o estágio da seleção, aqueles semáforos que não funcionavam, as passadeiras que não eram pintadas, etc, etc. Foi uma maravilha. Nós aqui em Coimbra, se não fosse essa magnífica realização, a Ponte Rainha Santa Isabel...
O Ponte Europa.
Antes, provavelmente...
Nunca se tinha encontrado.
Não, ainda andavam à procura de descobrir aquele metro. Aquele metro de diferença.
Incrível.
Entre uma e a outra. Provavelmente não tínhamos essa circular a funcionar. Portanto, nesse aspecto é bom. Mas quanto ao resto...
Se nós formos comparar com a nossa experiência...
Achas que os campos de futebol que eles agora fizeram na África do Sul dão para readaptar depois para o cricket?
Não, eu acho que é pior. Eu acho que a situação deles é muito pior. Porque se nós formos ver bem, o investimento que foi feito em Portugal teve uma coisa que... A África do Sul não tem, que é o apoio da comunidade europeia. Uhum. Nós tivemos fundos europeus para praticamente tudo aquilo que foi feito. E é uma coisa que
e
nós...
E foram coisas úteis que fizemos, como por exemplo o estádio do Algarve, o de Aveiro...
São dois estádios completamente diferentes.
Sim.
É que o de Aveiro é uma marrasca que está sem ser utilizado. E o do Algarve, uma marrasca que é utilizado de vez em quando.
O de Aveiro não é literalmente usado?
Não. Não porque, quer dizer, eu acho que o Beira-Mar estava a dizer que estava a querer voltar a jogar no Augusto Duarte, porque diz que os custos de manutenção do estádio de Aveiro que são incomportáveis. Portanto, eu não tenho a certeza.
Mas aquilo que todos os dias que eles lá jogam cai alguma peça, que não é feito em cimento.
O problema é que as 100 pessoas que lá vão sujam.
Uhum.
E é preciso limpar, e aquilo não pode estar cheio de pó, e é preciso ter a manutenção da relva, das marcações do campo, dos balneários, essas coisas.
Dá muito jeito, até como orientação de trânsito. Eu, quando estou em dúvidas se estou naquela futura SCUD alternativa, se estou bem, vejo, oriento-me pelo estádio de Aveiro.
E o estádio de Leiria é igualzinho. O estádio de Leiria é igualzinho. São dois mamarrachos. Mas o de Leiria é uma coisa muito estranha, porque Leiria... O União está na Liga Principal e continua a não ter ninguém. Só tem quando vai lá ao Benfica. Já nem quando vai lá ao Porto, quando vai lá ao Sporting, não. Quando vai lá ao Benfica, o estádio tem muita gente e mesmo assim não sei se enche. Que é uma coisa...
Isso é um ponto a favor ou contra os leirienses?
Sei lá, aquilo é muito estranho. Para que eles querem uma equipa de futebol se não gostam de futebol? É a mesma coisa que nós temos uma seleção de cricket. Se os portugueses não gostam de cricket, ninguém vai ver.
Mas gostávamos muito de toque em patins.
Gostávamos, mas por isso é que metemos aquilo em pavilhões pequeninos, que aquilo leva 100 pessoas e parece estar cheio. E é um desporto em que somos os melhores do mundo, só que depois também vemos quem é que são os restantes que são bons. A Itália,
a Espanha e a Argentina.
Exatamente.
Uhum.
Mais ninguém. E equipa,
os Estados Unidos, que melhoraram muito.
Porque deixaram de jogar partidas em linha. Eu lembro-me de ver...
Era Portugal, Espanha, Itália e Argentina.
Era sempre a rivalidade.
Aliás, discutia-se entre Portugal e Espanha.
Exatamente. O título europeu era sempre Portugal e Espanha e depois aparecia a Argentina metida à barulha e a Itália. Voltando à questão do para que é que isto dá? Quer dizer, dá para criar aqui uma cratera financeira. Porque se nós formos reparar, Portugal esgotou praticamente todos os jogos do Euro. Na África do Sul, eles tiveram de dar bilhetes aos países vizinhos, porque a procura não...
Mas já houve confusões por falta de bilhetes.
Mas deve ser em jogos pontuais. Pontualmente isso acontecia. Agora,
e vêm-se multidões.
Estive a ver aqui...
Fora dos estádios, hoje em jogo, por exemplo, houve confusão à volta de um ecrã gigante, não é?
Deviam estar a discutir porque tens a vovózela lá à frente e eu não consigo ver.
Exatamente.
Mas eu tenho algum... Vejo esta situação da África do Sul com de uma forma muito pouco positiva. Porque parece-me que, para já, as pessoas estão desconfiadas, ainda mais com estes casos que têm acontecido, de assaltos a jornalistas, assaltos aos próprios elementos das seleções... Não é um país seguro. Não, nós não tivemos notícias de assaltos em Portugal. Não tivemos notícias de assaltos na Alemanha.
Isto, se calhar, troca as voltas aos sul-africanos que queriam passar uma imagem do país. Pelo contrário, divulga àqueles que ainda não sabiam que aquilo é mesmo inseguro.
Se nós temos ali um lago que está cheio de piranhas e nós queremos mostrar que as piranhas não estão lá, não podemos encher o lago com carne. E o que é que nós estamos a levar? Estamos a levar para lá turistas que têm dinheiro. O que é que vai acontecer? As piranhas vão atacar. Quer dizer, se eles, por norma, no dia-a-dia, na normalidade dos dias deles, são um país com bastante criminalidade, quer dizer, a partir do momento que têm lá um acréscimo gigante de turistas, eles vão aproveitar, eles não vão ficar a olhar, a dizer, agora vamos manter uma imagem muito positiva, que é para estimular o turismo. Agora não atacamos, mas depois, como estimulamos o turismo, depois temos cá mais e não vai ser a altura do Mundial, não vai ser tão noticiado. Isso aí era um pensamento porreiro, não me parece.
Uhum.
Não me parece. Eles vão aproveitar ao máximo, apesar de ter aumentado, acho que aumentaram mesmo o número de polícias disponíveis. Eu tive no dia a ver uma entrevista com um lusodescendente que tem lá um cara qualquer de responsabilidade e ele estava muito otimista. Só que ele estava muito otimista e no dia a seguir, arma apontada à cabeça de um jornalista. No dia a seguir. Não sei quanto dinheiro roubado à seleção da Grécia.
Mas isto está a fazer escola. O roteiro desportivo agora passa pelo roteiro da criminalidade, não é? Porque o Rio de Janeiro também se prepara para um evento desportivo gigantesco e sabemos que o Rio de Janeiro não se pode comparar à África do Sul. Quer dizer,
o Rio de Janeiro foi buscar
pode-se comparar à África do Sul.
O Rio de Janeiro comprou uma vacina americana que presumivelmente vai resolver tudo.
Que é?
Que é o Giuliani.
O Rodolfo.
O Rodolfo, ele...
Mas explica lá isto por miúdo. Já há um novo presidente da Câmara, um novo...
Não, a questão é esta. Quando o Giuliani esteve à frente da Câmara, quando foi maior de Nova Iorque,
sim,
houve uma diminuição de criminalidade na ordem dos 40% e tal%.
Significativo, conheço portugueses
e estamos
que
a falar de que crimes violentos diminuíram em 60%.
Eu tinha uma colega que me dizia que eu brincava, deve-se estar diminuído e tal, mas não sei quanto. E, por isso, simplesmente, ela disse, olha, eu sinto-me mais seguro atualmente, depois do Rodolfo Giuliani em Nova Iorque, do que em Coimbra.
Pronto,
passando
e,
exagero.
E perante...
A segurança
perante,
também é muito psicológica.
Mas perante a intervenção de Giuliani na cidade de Nova Iorque, houve uma grande procura de Giuliani para consultor. E não é a primeira vez que ele é chamado. Agora está-me a falhar onde é que ele tinha estado, o país onde ele esteve antes, ou a cidade onde ele esteve antes, mas sei que a cidade do Rio de Janeiro,
o governo federal
ou a prefeitura, contratou-o como consultor para resolver a questão da criminalidade. E e segundo eu soube há pouco tempo, estão a ser construídos muros gigantes à volta das favelas para os deixar completamente isolados.
E com portinha, como fez?
Aquilo tem aquela saídazinha. Agora vê lá quem é que vai sair. Parece que estão a jogar à estátua. Se sair um que não se gosta ou se mostra os dentes, leva uma chapada, leva um caluço. Mas aquilo vai ser adotado de um regime de controle completamente...
Mas para isso não era preciso chamarem o Juliano, que não foi esse o método que ele usou em Nova Iorque, não é?
Eu não sei qual é que foi o método que ele usou em Nova Iorque, porque acho que tinha de lhe pagar bem para ele me explicar, mas...
Mas acho que não fez nenhum muro gigante à volta de Bronx, creio eu.
Não. Mas eu estive no Rio de Janeiro, salvo erro, na passagem de ano para 2008 ou para 2007.
Levaste relógio?
Levei tudo normal e vi aqui e ali uns artistas com umas metralhadoras. Mas a verdade é que naquela altura,
era uma altura
com muita gente de fora, eles reforçaram o policiamento. E quem é que entra e quem é que sai das favelas? Eles não tinham os muros, mas tinham um reforço policial considerável. Que,
é uma coisa pouco visível, com helicópteros...
Com o pessoal assim com algumas armas pequeninas. Aquilo, eu olhava para aquilo, vou passar à volta, vou dar... Não, para lá, aquilo é um polícia. Se ele é um polícia, não vou estar com medo dele.
Deixa-me estar mais ou menos à vontade.
Não, mas eu acho que o Brasil, quando é para estas coisas, quando é para o Carnaval no Rio de Janeiro, é uma festa. E é uma festa e as pessoas juntam-se à festa. Agora, quando...
Como é que é isso? É seguro o cidadão participar?
É tão seguro como caso. Há de certeza sempre aquele carteirista que vai apanhar, vai palmar uma carteirazita, mas...
Nada de crime ultraviolento. Digamos que está tudo seguro na festa.
Não seria tão otimista, mas... o brasileiro gosta de dar... gosta de ser um bom anfitrião.
Mesmo carteirista?
Mesmo carteirista. Carteirista, epá, vocês vieram de tão longe,
tal.
Vocês estão num grupo de 10, vá, só vou roubar um.
Pronto.
Não, mas eu acho que há, sobretudo, não é questão do respeito, não é questão de... É, porque é que eu hei de roubar este gajo? Está a haver uma festa e eu quero é festa. Eu vou para a festa.
Uhum.
E se calhar o brasileiro...
Portanto, para o carteirista roubar é trabalho e, portanto, ele nessa altura não está a trabalhar. É
pronto, eu confio que vai haver uma repartição de tempo, de pessoal especializado. Vai haver aquele carteirista que vai dedicar o tempo à festa e vai haver aquele carteirista que vai aproveitar. Mas estou um bocadinho mais otimista quanto à organização brasileira do que quanto a esta organização...
A sul-africana.
Para já são duas mentalidades completamente distintas e acho que isto que se tem visto, a questão de irem distribuir bilhetes aos países vizinhos para poderem encher os estádios, estes assaltos, quer dizer, logo à comunicação social e a uma seleção também, escolhem. Em vez de andarem a assaltar alguém que fosse para ver o jogo e, olha, porque eu fui roubado quando fui ver um jogo. Quem é que ia saber disso? Não. Vão escolher logo uma seleção e jornalistas. Quem é que está mais perto do jornalista do que um jornalista? É logo para dar aquela boa imagem, para passar uma boa imagem do país. Eles também não devem estar muito interessados nisso. Agora, acho que há uma mentalidade muito engraçada no Brasil. E eu lembro-me perfeitamente de ter
esta ligação do Felipe entre o Brasil e a África do Sul tem a ver com tudo, tem a ver, por exemplo, com o treinador da África do Sul, por exemplo.
O Parreira, que é, ele nasceu em África do Sul, mas não sabe.
O Parreirão, não é?
Parreirão foi dos primeiros a ser chamado de burro.
Burro mesmo.
Burro mesmo. O Parreira foi o primeiro que eu me lembro de ter sido chamado de burro. Depois foi o Scolari.
E o burro sou eu?
O Zagallo. Mas vamos cá ver. O Scolari é mais unânime, porque o Scolari foi chamado de burro no Brasil e em Portugal. Portanto, é...
É um burro...
Tem provas dadas.
Transcontinental.
Não, eu não acho nada burro. Não digo que ele seja...
Não é.
Não digo que ele, tecnicamente, seja um treinador incrível.
Se consulta a sua conta bancária, não é?
Agora vamos
dizer... Apesar de andar lá com a Nossa Senhora, como é que é?
Do Caravaggio.
Do Caravaggio.
Ah, mas é um homem que conseguiu mobilizar o país como... Eu não me lembro. Não me lembro de ter nenhum treinador a reunir os portugueses como...
Já nem discuto os métodos de treino, sei que
era isso.
Não discuto nada disso. Agora, nenhum português fez o que conseguiu fazer esse português...
Emprestado. Emprestado português que é mais italiano. Que é mais italiano, não é? Uhum. Mas conseguiu vir aqui...
A história das bandeiras, tudo isso... É, de facto, o futebol deve muito a esse senhor. Português.
Agora temos o Queiroz, que é igualmente...
Para mal dos meus pecados, que não gosto do peso que tem o futebol. Aliás, o futebol, para mim, oscila entre dois campos. Por um lado, a fraternidade internacional e o transferir tendências bélicas que existem nos países e nos sujeitos e nas organizações.
Estás a falar de coisas bonitas como apanhar um jogo entre a
Turquia e a Inglaterra,
melhor
por exemplo.
Ainda. Melhor, um argentino Inglaterra ou um argentino Holanda.
O Brasil.
É uma coisa... Não, é que... Pronto, vamos cá ver uma coisa. É que
é um ato de
Brasil, o Brasil-Argentina, eles insultam-se, que é uma coisa impressionante. Aquilo é assustador. Eles estão abaixo de campo para um lado e para o outro. Agora, nós entramos bélicos. Isso é um Argentina-Holanda ou um Argentina-Inglaterra. Aquilo não dá, não dá. Aquilo remonta às histórias de troca de galhardetes com aos tirinhos e coisas do género, e são jogos bastante, bastante complicados. O Brasil e a Argentina é uma coisa que há umas trocas de insultos e eles são todos uns viados e os outros são uns maricones e resolve-se assim. Insultos, pronto. Nos outros
esta
casos
forma,
é mais
esta
político.
Forma, pronto, exato. Mas, por outro lado, é também... uma grande arma para todos os dirigentes que estão interessados em fazer outras coisas, em deixar que esta coisa que chamam a economia, este jogo de bolsas, este jogo de especulação prossiga, porque, enfim, enquanto estes eventos acontecem, repara que isto quase que não há paragem, quase que não há intervalo, não há folgo. Enfim, não há espaço para noticiar, mesmo que haja ótimos serviços, ótima reportagem, ótimas denúncias. Todos estes casos se escondem por trás dos comentários destes eventos desportivos, nomeadamente do futebol.
Sim, e não te esqueças de uma coisa, tu tens
eu nem sei como é que os americanos sobrevivem sem o futebol.
Não tem futebol, tem basquetebol, tem um hockey no gelo, tem beisebol, tem futebol americano.
Pelo menos é mais diversificado.
E eles adotaram também o soccer. O soccer para eles vão ao Mundial.
Claro.
Eles vão ao Mundial e têm jogadores nós tínhamos cá há uns anos na Académica, que era o Kenny Cooper, que tinha um clube de fãs. Ele foi dos Estados Unidos para o Manchester United.
Era primo do Gary Cooper. Descendente.
Claro, era um coitado. Eu costumava dizer que ele tinha nascido com dois pés esquerdos e teve o azar de não nascer canhoto. Portanto, é um bocado complicado de ali duas coisas. Tu não sabes usar. Não, ele era muito bom. Ele foi contratado para avançado, mas... Ele estava num estado muito avançado
em relação à arte.
É, completamente. Ele deve ter nascido para o ping-pong e não avisaram. Mas há jogadores americanos. Inglaterra, pelo menos em Inglaterra e na Alemanha. Não estou a ver nenhum aqui a jogar em Portugal. Em Espanha também não me estou a recordar. E em Itália também não. E estamos a falar, pronto, das ligas principais e da portuguesa. Mas
por acaso é impressionante como é que a América, que recebe ali toda aquela população mexicana, aquilo que eles chamam os hispânicos, não ter o futebol tão desenvolvido.
Também é. Mas aquilo está. Eles estão
também
a dar,
é engraçado.
Só que eles estão
Cuba,
a fazer
por exemplo,
aposta.
Eles gostam muito dos desportos americanos, do beisebol e dessas coisas todas, não é?
Eles em Cuba gostam de muita coisa. Até gostam do Fidel. Cuba é um país também muito interessante. Mas no caso dos Estados Unidos, eles têm aquilo. O futebol lá está. Eu não sei se tu sabes, mas Carlos Queiroz esteve à frente da Major League Soccer. Ele esteve à frente, ele era o Hermínio Loureiro lá do sítio. Só que com outras responsabilidades, porque Eles adotaram um modelo de draft como havia na NBA, em que as equipas que ficam piores classificadas têm direito a escolher os jogadores que estão melhor posicionados no draft, e assim há uma tendência para ir equilibrando as equipas. Há um teto salarial para também haver ali um equilíbrio. E tu, por exemplo, para construir uma equipa, tu tens de respeitar o teto salarial imposto pela liga. Só que pá, vais buscar, imagina, 11 jogadores de topo para pensar que eles vão jogar a época inteira, dás-lhes os salários cá por cima e depois vais buscar uns 15 matarecos para estar lá só a ocupar espaço. Dá mau resultado, mas é assim que funciona aquilo. E eles aqui há uns anos foram buscar o Roberto Baggio, foram buscar o Chilavert, foram buscar uma série de jogadores em final de contrato, foram buscar agora David Beckham, em final de contrato, não, em final de carreira. Foram buscar o Abel Xavier, que agora é conhecido por Faisal, e que eu gosto muito desse nome. E
esse que esteve naqueles programas de grande informação, exatamente. Nós comentámos aqui, é na grande entrevista.
Faisal.
É profundo.
Porquê que escolheste esse nome? É pá, porque, pá, sei lá, porquê que tornaste muçulmano? Porque sempre gostei das músicas, eu não percebo, mas fica-me na vida. Mas vou-lhe perguntar, porquê que és parvo? Porque sim.
Não, acho que tem todo o direito, se calhar, porque é que muitos são cristãos das tais coisas.
Se calhar o problema dele foi ser honesto, não é? Se calhar o problema dele foi ser honesto.
Não, acho que sim.
Não é que não é uma questão de crença, é uma questão de sonar bem ouvido.
Eu continuo a gostar da originalidade do loiro que ele usa nas barbas e no cabelo, que também dá aquela imagem de marca engraçada. Eu gosto do Abel Xavier Faisal.
Tu lembras-te dele na seleção de Riad?
Sim.
Magrito? Com umas tranças, que era um coitado. Aquele gajo estava reservado para andar a levar porrada no balneário todos os dias dos colegas de equipa. Mas não. Quer dizer, foi para os Estados Unidos, é uma pessoa super conhecida em Hollywood, já teve convites para entrar em filmes. Pá.
É outro mundo.
É um Dennis Rodman português.
É outro mundo. Bem, e falámos, isto são conversas de café à mesa da rádio, é Clepsidra aqui na Rádio Universidade.
Mas não tivemos discussão.
Não tivemos discussão, demos férias para os outros verem esses joguitos de futebol. Eles que não gostam, não é?
Não, o Serafim diz que não gosta.
Não gosta, mas está lá.
Pinheiro é fã. O Pinheiro estava à procura de ver algum jogador de Sporting a aparecer.
E conseguiu.
Não, Matias Fernandes, acho que ele joga amanhã ou depois da manhã.
Pronto, então ele vai ter que esperar. Não havia também mais nada para comentar.
Não, nada de interesse, não é?
Nada de interesse. Nada de interesse. As Coreias estão cada vez mais a caminho da paz. E da concórdia. Ao Irão, com os votos desfavoráveis do Brasil e da Turquia.
Sim, o Brasil disse logo que isto vai dar um resultadão.
Exatamente.
Vai dar um resultadão.
O Brasil que chama aquilo o Irã.
E eu acho engraçado chamar-lhe o Irã, porque aquilo é completamente colado ao modelo americano do Irán.
Irán, Eles também chamam, mas têm colado ao modelo francês, chamam Moscou, a Moscovo, chamam...
Mas isso tem a ver com outras coisas, que eu não quero referir.
Chamam Argélia, eles chamam Algéria, e acho que, não sei se dizem marrocanos, em vez de marroquinos.
Mas dizem poloneses em vez de polacos.
E poloneses, é engraçado.